Boa tarde a todos. Nós estamos já há pouco mais de 2 horas de encerrar o período de votação. Como nós já prevíamos e como já tínhamos dito, durante todo esse período, a votação vem sendo realizada de maneira tranquila, harmoniosa, as eleitoras, os eleitores se dirigindo normalmente às urnas, às sessões eleitorais, as ocorrências ou intercorrências normais de todas as eleições, substituição de algumas urnas, problemas, algumas filas, principalmente nesse horário, como sempre ocorre, que é o horário pré-almoço, o horário geralmente das 11h30 à 1h30, sempre é o horário que tem o maior acúmulo de eleitores, mas isso também é dentro da normalidade. Obviamente, todos os eleitores, todas as eleitoras que chegarem até às 17 horas votarão. Isso não só nessa eleição, como em todas as eleições, serão distribuídas senhas para os eleitores que chegarem até às 17 horas, para que se complete normalmente a eleição. A votação no exterior também ocorreu de forma pacífica, tranquila, com algumas filas em Lisboa, em Paris, pelo alto comparecimento, um comparecimento de 50% e poucos a mais do que o comparecimento da eleição anterior, mas também sem nenhum grande problema. E esperamos, obviamente, que isso continue até o final da eleição, por essas 2 horas e 15 que faltam. Os testes realizados, o teste de integridade, como sempre realizado de maneira tranquila, as nossas 641 urnas, eu tive a oportunidade, inclusive alguns de vocês acompanharam, de comparecer na Câmara Distrital para acompanhar o teste de integridade e na Escola Canadense para acompanhar o nosso projeto piloto, o teste de integridade com biometria. Também ocorrendo de forma tranquila, até 1 hora, nos 20 estados e Distrito Federal que participaram, que vem participando, 1.019 eleitores se voluntariaram para realizar. Então também não tivemos problema nem com os voluntários, uma vez perguntados, eles normalmente se dirigiram, e nem com aquela dúvida que de início alguns tinham da possibilidade do eleitor se confundir. Ah, seria um segundo voto? Não, os eleitores entenderam, e aqui aproveito para agradecer a todos vocês da imprensa, porque a divulgação do projeto piloto, a reiteração do que era o projeto piloto, as várias explicações que todos, os jornalistas, as jornalistas, as empresas de mídia deram, isso eu diria que tranquilizou o eleitor. O eleitor já chegou sabendo que poderia ser abordado, que era um teste de integridade e que usaria a sua digital, a sua biometria, somente para destravar a urna. Então nós tivemos, e ainda estamos tendo teste no projeto piloto, nas 58 urnas, até 1 hora, 1.019 eleitores. Então essas são algumas considerações do meio do dia. Nós esperamos, a partir das 5 horas, começar normalmente a apuração, a totalização será feita normalmente, a totalização, inclusive do exterior, das urnas do exterior, será feita a partir das 17 horas. Porque alguns meios de comunicação estão divulgando a totalização no exterior? Exatamente porque os boletins de urna ficam fixados nas sessões eleitorais. A total transparência dos votos, como sempre foi. Eu também sempre costumo dizer, e repito reiteradas vezes, que em eleições municipais, em alguns municípios menores, o prefeito, o vereador, eles já sabem que foram eleitos antes da totalização final do TSE, porque eles colocam seus fiscais nas sessões eleitorais para contabilizar os boletins de urna. No caso das sessões eleitorais no exterior, isso é mais fácil, principalmente Japão, Nova Zelândia, sessões pequenas ou menores, os boletins estão lá afixados. Lembrando a todos também que, pela primeira vez, o TSE, a partir das 17 horas, está divulgando todos os boletins de urnas na rede social, para que todas as pessoas e todas as entidades fiscalizadoras tenham total acesso para, eventualmente, somarem e conferirem as eleições. Então, são essas as considerações que eu tinha a fazer, estou à disposição.
Oi, ministro. Boa tarde.
Boa tarde.
Mariana Muniz, do Globo. Ministro, no Rio, a imprensa tem noticiado, e a própria Justiça Eleitoral, um aumento no tempo de espera nas filas. E isso tem sido creditado à necessidade de fazer a biometria no momento. Houve alguma demanda do TSE para que fosse registrada a biometria de eleitores que não tinham o cadastro da biometria hoje? Teve essa orientação? Vocês receberam alguma ocorrência disso?
Não. O que ocorre, inclusive, isso foi noticiado no caso do INSS, por exemplo. Quem quisesse fazer a biometria já estaria com a prova de vida, né? A prova, se ele compareceu e está votando, a prova de que está vivo, obviamente. Agora, é importante colocar que eu conversei com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o desembargador Elton. Não é possível afirmar que eventuais filas são consequência da biometria. Até porque em algumas zonas eleitorais, várias sessões dessas zonas eleitorais, já foi verificado um aumento do número de eleitores, ou seja, um menor número de abstenção. Então nós só vamos poder realmente saber o porquê, se eventualmente houve uma demora, se for pelo aumento do número de eleitores, a diminuição da abstenção, ou eventualmente pela biometria. Mas mesmo com essas filas nesse período, que é o período que normalmente realmente aumenta as filas, é o período de 11h30 até 1h30, as pessoas vão votar e depois saem para almoçar, já fazem uma programação, não fugiu da normalidade, não há nenhum problema que necessite alguma medida por parte do Tribunal Superior Eleitoral.
Boa tarde, ministro. Narla Guiar, Record TV. Eu gostaria de saber se há uma previsão para o término da totalização dos votos, da divulgação. Vai ter mais uma coletiva? Autoridades vão vir? Vai ter algum tipo de evento, enfim, para isso, para essa divulgação da totalização dos votos? Obrigada.
Bem, nós vamos totalizar os votos todos hoje. E hoje haverá a divulgação com a presença do Tribunal Superior Eleitoral, dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. E provavelmente no final da totalização haverá uma coletiva para eventualmente sanar algumas dúvidas que ainda puderem surgir. Hoje. Não, a previsão é que hoje vocês podem ficar tranquilos que sairá o resultado. Não dá para falar um horário, porque se 15 minutos muda desse horário, já é, olha, está atrasando, né? Então, hoje os eleitores e eleitoras saberão quais aqueles que foram votados, quais os resultados, né, tanto para presidente, governador, senador, deputados federais e estaduais e senadores.
Boa tarde, ministro. Débora Álvares, da Agência Estado. Ministro, o senhor falou que a eleição está acontecendo de forma tranquila, mas a gente teve algumas ocorrências como tiroteios em Goiânia, em São Paulo. Teve eleitor que colou uma coisa na urna também. Teve um outro eleitor que votou duas vezes em Lisboa e inviabilizou alguns votos. Eu queria saber se o senhor considera essas ocorrências normais ou se elas são alguma, se o senhor considera que elas são alguma coisa a mais por conta do clima dessa eleição em específico e se o senhor já considera que algumas intercorrências dessa eleição estão acontecendo por conta também do clima um pouco mais elevado dessa eleição. Obrigada.
Nada, eu que agradeço. A eleição absolutamente tranquila, um clima tranquilo. Eu votei cedo em São Paulo, depois passei no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, conversei com o presidente, depois vim para Brasília, passei nesses dois locais. Nós percebemos um clima ameno, tranquilo. Você citou, veja, você citou quatro intercorrências numa eleição de 156 milhões de habitantes. Nada diferente das outras eleições. Em São Paulo, a ocorrência mais grave numa sessão eleitoral, na verdade na zona eleitoral, porque foi fora, não teve nenhuma relação com disputa eleitoral. Uma pessoa desceu furtivamente, atirou em dois policiais, nós estamos acompanhando, mas não tem relação com a disputa eleitoral. É um ato de banditismo puro. A questão de um eleitor em Goiás que quebrou uma urna, nós tivemos problemas em outras eleições também. A questão do eleitor em Lisboa, que acabou votando duas vezes, isso foi resolvido e detectado. Ou seja, intercorrências ocorrem em todas as eleições. Eu, desde o tempo que eu fui, em 92, promotor eleitoral em Aguaí, nós tínhamos intercorrências. Isso ocorre. Agora, nada fora do normal. E o clima, e vocês acompanham também, em todos os estados, tem correspondentes em todos os estados, o clima está muito tranquilo, realmente. A sociedade brasileira está demonstrando que nós, do Tribunal Superior Eleitoral, tínhamos total certeza, está demonstrando maturidade democrática. Cada um vai à sua sessão eleitoral, vota em quem quiser, vota no seu escolhido, sem confusão, sem violência. Então, nós estamos extremamente satisfeitos com o andar das eleições de 2022.
Ministro, aqui, do outro lado.
Só pergunta daí? É uma obrigação?
Sou Matheus Vargas, da Folha de São Paulo. Ministro, eu saber se as Forças Armadas já informaram se vão enviar hoje o resultado do trabalho de auditoria deles, se esse trabalho deles é só de checar se o boletim de urna que está fixado na porta da sessão tem os mesmos dados que estão chegando aqui, ou se eles também vão utilizar aquela amostra para avaliar se o resultado final da eleição está correto. E aproveito também, o TSE chamou de mentiroso e fraudulento um documento do PL. Oi, desculpa, sobre o documento do PL, se você tem informações se o PL vai também atuar na fiscalização hoje ou se essa fiscalização, a auditoria do PL, foi encerrada depois das respostas do TSE.
Eu começo pelo final. O TSE não chamou de mentiroso e fraudulento. O TSE afirma que é mentiroso e fraudulento, tanto que está respondendo inquérito, o prazo está terminando das respostas. Nós vamos apurar quem fez, como fez e quem pagou. E se pagou pela fraude. Isso, além de crime eleitoral, é crime comum, isso será apurado. Não tenho informações do PL, se o PL vai realizar algum tipo de verificação, fiscalização. O PL, como todos os outros partidos e todas as entidades fiscalizadoras, inclusive as Forças Armadas, têm acesso total aos boletins de urna, assim como qualquer do povo. Qualquer um de nós aqui, ou qualquer um dos telespectadores que estejam nos vendo, ou dos ouvintes, pode se dirigir a algumas sessões eleitorais, tirar foto do boletim de urna e somar. Isso é possível a todas as entidades fiscalizadoras e a todas as pessoas. As Forças Armadas, como entidades fiscalizadoras, terão exatamente os mesmos dados de qualquer outra pessoa. Nada mais e nada menos. Ninguém entrou em contato comigo sobre isso.
Presidente, Théo Cury da CNN, boa tarde.
Está uma panelinha aqui, hein?
Primeiro, presidente, o senhor teme a abstenção, um número maior do que a gente viu no, na eleição de 2018, e em segundo, uma segunda pergunta, se o senhor pretende divulgar eventualmente a auditoria, aquela auditoria rápida que o Tribunal de Contas da União vai fazer hoje em 540 urnas. São essas as perguntas.
O Tribunal de Contas da União e o ministro-presidente, o ministro Bruno Dantas, inclusive nos acompanhou nas duas visitas, irá enviar, eu diria, o início da auditoria, porque a auditoria com 4.100 e poucas urnas é só em novembro. Aqui, na verdade, o que o Tribunal de Contas irá fazer é também a somatória de BUs, de boletins de urna. Então, em princípio, não vejo a necessidade de divulgação por parte do Tribunal Superior Eleitoral. A questão de abstenção, veja, não há nenhum dado até agora que demonstre que será maior ou menor. Como eu disse, em algumas sessões eleitorais do Rio de Janeiro, as informações é que há um acúmulo por mais pessoas indo votar, mas não é uma amostragem ainda que possibilite um recálculo. Mas eu não temo uma abstenção maior do que nas outras eleições, exatamente pelo clima extremamente pacífico, pelo ambiente pacífico, e porque também o clima ajudou muito, né? Sem chuva, sem grandes problemas meteorológicos, a tendência do eleitor, principalmente em alguns locais do Brasil de mais difícil acesso, a tendência do eleitor é comparecer. Então, acho que o comparecimento será mais ou menos igual às outras eleições.
Boa tarde, ministro. Mudei de lado agora.
Aleluia!
Tudo bem? Wesley Galzo, do Estadão. Alô? Opa, voltou. Presidente, o presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Bruno Dantas, ampliou em 50% o número de auditores que estão checando os boletins de urna. O senhor disse que não tem a previsão de fazer a divulgação dessa auditoria do TCU ainda hoje, mas houve uma conversa sobre esse aumento de auditores? Por que é uma preocupação em fazer um processo mais rápido se não vai ser divulgado hoje? E outra... Alô? Sobre a auditoria que os militares estão conduzindo também nos boletins de urna, já tem um protocolo previsto pelo Tribunal Superior Eleitoral caso esse documento seja utilizado por algum dos candidatos para contestar o resultado das eleições, o relatório que eles vão entregar hoje à noite sobre a auditoria paralela que eles têm feito?
Em relação ao Tribunal de Contas da União, isso é um procedimento, foi um procedimento interno do Tribunal de Contas da União, o ministro Bruno Dantas teve a gentileza de me informar que iriam ampliar o número de auditores para que houvesse um resultado mais rápido. Simplesmente isso. E, como eu disse, ele teve a gentileza de me informar, mas acho que é uma questão interna do Tribunal de Contas da União. Em relação à contagem, porque, na verdade, não é uma auditoria, é uma contagem de votos de pouquíssimas urnas, são 300, pretendidas 300 e pouco, né, 380, uma contagem de votos de boletins de urna, que serão, essa contagem será realizada pelo Ministério da Defesa. O procedimento será idêntico a que se um eleitor for em duas sessões eleitorais somar o boletim de urna de duas sessões eleitorais e afirmar que essa somatória é diferente da somatória que está no Tribunal Superior Eleitoral, há um procedimento. Qual é o procedimento? Verificar os boletins de urna daquela sessão eleitoral, os que foram para o TRE e os que vieram para o TSE. E exatamente aí você consegue verificar qual o número verdadeiro. É um procedimento simples, inclusive. Isso vale para o eleitor que assim o fizer, isso vale para as entidades fiscalizadoras ou para as Forças Armadas, que é uma das entidades fiscalizadoras. Então, não há nenhum problema, mas o que eu posso afirmar aqui é que nós não teremos esse problema.
Do Correio.
Oi. Boa tarde, ministro. Henrique Lessa, do Correio Brasiliense. O Tribunal Superior Eleitoral tomou uma série de medidas de precaução em relação aos CACs, aos portes de arma. Nesse quesito, há algum relato da eficácia dessas medidas, alguma expectativa do tribunal quanto à repercussão disso durante o período, até o final do período de votação? Obrigado.
Nós estamos acompanhando, e até o presente momento não há grandes preocupações. A questão do celular, que era muito controvertida por parte de alguns, só a questão do celular foi facilmente resolvida, todo mundo viu que facilmente entregava o celular ou deixava numa bandeja, recolhe imediatamente, ou seja, sem nenhum problema. A questão preventiva das armas, me parece que foi importante, teve uma grande aceitação. A faculdade Getúlio Vargas fez uma pesquisa que demonstrou a aceitação. Ela fez uma pesquisa pelo Twitter e pelo Facebook, que no Twitter a aceitação chegou a mais de 75%, e no Twitter a quase 88%, exatamente porque dia de eleição não é dia de arma. Disse e repito, a arma do eleitor é o voto. Não se justifica que no dia da eleição, onde há uma aglomeração maior de pessoas, as pessoas saiam com armas para ir praticar tiro. Tem outros dias para isso, e os próprios CACs, me parece, que entenderam muito bem isso, sentiram que a importância da tranquilidade, a importância da segurança e a importância da democracia justificava essa medida. Então, até agora, nenhum incidente em relação a isso.
Ministro? Aqui. Boa tarde, ministro. Tudo bem? Paulo Roberto Neto, do UOL. A minha pergunta, ministro, é se o TSE tem algum planejamento caso ocorra uma eventual contestação ou questionamento do resultado após a totalização. Se o TSE tem algum plano já em mente para se vai ser posto em vigor se isso ocorrer.
Eu sou corintiano, como todos sabem. Até hoje, eu contesto a vitória do Internacional contra o Corinthians em 1976. Aquela bola que bateu na trave e bateu fora e foi dado o gol. Eu contesto até hoje, só que eu fico com a minha contestação para mim mesmo. É assim que o Tribunal Superior Eleitoral vai tratar quem contestar as eleições.
Ministro, boa tarde. Aqui, ministro. Oi. Oi, Alexandre, aqui, ó. Boa tarde. Romualdo, da TV Jornal do Comércio de Pernambuco. Ministro, por gentileza, o senhor falou que está tudo tranquilo, mas em algumas cidades, inclusive no interior de Pernambuco, tem muita gente na fila. E a primeira pergunta: o senhor acredita que vai atrasar o primeiro boletim em função dessas longas filas? E em segundo lugar, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal falando da quantidade de ônibus coletivos nas ruas para evitar que o eleitor tivesse dificuldade de votar. Em algumas regiões, esses ônibus estão trancados nas garagens. Vai haver alguma punição para esses donos de empresa? Obrigado.
Veja, a questão das filas foi o que eu disse anteriormente. Todos aqueles que tiverem até as 5 horas nas filas vão votar normalmente. São localidades que têm esse excesso de eleitores em filas, e nada diferente do que em outras eleições. É importante dizer que uma eleição tranquila, uma eleição pacífica, uma eleição harmoniosa, como nós estamos vendo, não significa uma eleição sem intercorrências. Só que são pouquíssimas intercorrências perto do que alguns estavam prevendo. Uma eleição realmente, eu reitero aqui, acho que é importante repetir, a maturidade da sociedade brasileira, de todos os lados ideológicos, que foi e vem votando hoje com absoluta tranquilidade, mostrando a confiança na democracia e a confiança na justiça eleitoral. A decisão do Supremo Tribunal Federal, por parte do ministro Luiz Roberto Barroso, relator na DPF, foi no sentido de que se mantivesse, os municípios mantivessem o mesmo número de ônibus que normalmente há em eleições. Obviamente, qualquer atitude criminosa, ilícita em relação a isso, visando prejudicar as eleições, será, obviamente, apurado.
Isadora Peron, oi. Alô, Isadora Peron é a última a perguntar.
Oi, ministro. Como é que está a questão, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais, como é que está a questão dos celulares nas urnas, porque isso é um problema que a gente teve nas eleições passadas, de pessoas gravando, e já começaram a circular algumas coisas nas redes sociais nesse sentido, mesmo com a proibição de entrar com, com o celular na cabine, enfim, o que, que vai acontecer eventualmente com os eleitores que divulgarem essas imagens, conseguiram entrar, enfim.
São pouquíssimos casos e, obviamente, o fato de se proibir e do mesário perguntar, porque o procedimento é esse, né? O mesário pergunta, o mesário não vai revistar todas as pessoas, até porque nós acreditamos, e isso vem sendo demonstrado que é correto, na boa fé dos eleitores e eleitoras. Eu diria que 99,9% dos eleitores de boa fé estão entregando o celular, mostram o e-título, entregam o celular e pronto. Aqueles que burlaram isso, cometeram um crime eleitoral, serão investigados e serão responsabilizados por crime eleitoral. Ok, agradeço a todos e até mais tarde.